Item 1 da pauta. Submete à apreciação do Senado Federal o nome do senhor Márcio Fortes de Almeida para exercer o cargo de presidente da Autoridade Pública Olímpica APO. Autoria da Presidenta da República. A relatoria, senador Lindbergh Farias. O relatório a ser apreciado em votação secreta. O indicado já se encontra no recinto da comissão. Solicito que a secretaria o conduza ao plenário da comissão. Doutor Márcio Fortes de Almeida. Concedo a palavra ao relator, senador Lindbergh Farias, para que proceda a leitura de seu relatório sobre o indicado. E volto a insistir a importância da presença dos senadores e senadoras, porque nós teremos votação secreta depois da sabatina do Dr. Márcio Fortes. Com a palavra, o senador Lindbergh Farias.
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a mensagem do Senado Federal número 95 de 2011, da Presidente da República, mensagem número 216 de 2011, na origem, que submete à apreciação do Senado Federal o nome do senhor Márcio Fortes de Almeida, para exercer o cargo de presidente da Autoridade Pública Olímpica. Presidente, bem rapidamente, o senhor Márcio Fortes de Almeida é advogado formado pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, e diplomata formado em primeiro lugar pelo Instituto Rio Branco, que lhe rendeu o prêmio Rio Branco. Ex-aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde o indicado foi agraciado com o Panteão Literário, por ter classificado em primeiro lugar pelo desempenho intelectual em todas as séries do ensino médio concluído em 1959. Ocupou várias posições de destaque em sua carreira pública, colaborando com seu desempenho, dos quais destacamos apenas algumas das mais relevantes. Foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia na gestão do ministro Pratinho de Moraes, em 92, no governo do presidente Collor. No governo do presidente Tamar Franco, assumiu interinamente o Ministério das Minas e Energias em 1992, assim como presidiu o Conselho de Administração de várias estatais, entre elas Light, Furnas Centrais Elétricas, Eletrosul Centrais Elétrica, Companhia Siderúrgica Nacional. Também foi membro do Conselho de Administração...
Senador Lindbergh, só registrando aqui que eu estava junto com... Com o ministro na Eletrobras e na Eletrosul nessa época também.
Né? É um currículo exemplar. Primeiro lugar no Instituto Rio Branco, não é para qualquer um. Né? Também foi membro do Conselho de Administração da Itaipu Binacional e da Eletrobras. Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi secretário executivo do Ministério da Agricultura e Abastecimento e presidiu os conselhos de administração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Foi secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, comandado pelo ministro Luiz Fernando Furlan, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 21 de julho de 2005, assumiu o Ministério das Cidades, deixando a pasta apenas com o final do governo do presidente Lula. Foi condecorado com a Gran Cruz das Ordens do Mérito do Rio Branco, da Defesa Militar, Naval e Aeronáutico, bem como a Gran Cruz da Medalha Tiradentes. A partir dos elementos apresentados que atestam a capacidade técnica e gerencial do indicado, entendemos que essa comissão está em condições de deliberar sobre a indicação do nome do senhor Márcio Fortes de Almeida para ocupar o cargo de presidente da Autoridade Pública Olímpica. Só acaba o senhor presidente dizendo que é uma honra para mim ser o relator do ministro, que conhece toda essa carteira de obras, foi ministro das Cidades, é um carioca, tem preocupação com o legado dos Jogos Olímpicos, então só queria acabar minha intervenção falando da honra de ser relator do nome do ministro Márcio Fortes para a Autoridade Pública Olímpica. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador Agripino Maia.
Senhor presidente, o ministro Márcio Fortes é uma figura conhecidíssima. Ele vai responder às perguntas, evidentemente, ele tem qualificação. Eu gostaria de saber, em função de quem se trata do indicado que vai ser sabatinado, se Vossa Excelência poderia abrir o processo de votação, tendo em vista que muitos dos presentes têm compromissos, têm afazeres e gostariam de referendar a indicação do ministro Márcio Fortes.
Apenas para apoiar a manifestação do eminente senador Zé Agripino, acho que o plenário pode se manifestar e nós podemos acelerar o processo de votação pela figura ilibada do Dr. Márcio Fortes.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador Dornelles.
Toda regra tem exceção. Não existe regra sem exceção. Eu pediria o seguinte a Vossa Excelência, que nós estamos praticamente na última semana dos trabalhos aqui do Congresso. Os senadores estão sendo chamados, a senadora Marta Tupulici vai presidir a mesa, vai participar de várias comissões. Se Vossa Excelência não podia, em decorrência, fazer uma exceção a essa regra geral e abrir a votação.
Eu só pediria a vossas... Eu estava falando com o nosso querido Márcio Fortes, isso aqui é a maior moleza para sabatinar. Primeiro que é um experiente, competente, amplamente testado. Então, eu concordo com as ponderações dos senadores. Agora, pelo menos, eu gostaria até de sugerir, meu caro doutor Márcio Fortes, pelo menos Vossa Excelência fazer o speech, fazer a apresentação, e aí nós abriríamos para a votação. Se todos concordarem.
Pela ordem.
Até pela figura diferenciada que é o doutor Márcio Fortes de Almeida. Agora, com a palavra, o nosso
Vossa Excelência, foi muito feliz nessa sua ponderação. Estabelecer um limite máximo de 10 minutos para que o ministro possa fazer a sua explanação, porque realmente a figura dele é emblemática. E nós precisamos aproveitar aqui o coro e indicarmos, e ainda hoje, já que não vai haver, eu já vou requerendo a Vossa Excelência regime de urgência para apreciação no plenário da Casa ainda hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Benedito de Lira. Eu vou passar a palavra ao doutor Márcio Fortes. Encerrada a apresentação, eu já abro a votação, até porque, senador Demóstenes, pela ordem, senador Demóstenes, parece que Vossa Excelência...
É porque, pela mesma razão, nós temos um encontro, eu, senador Álvaro Dias, senador Agripino, com a nossa bancada. Então, na oportunidade da sabatina, se Vossa Excelência me permitir, eu tenho só uma pergunta a fazer. E se Vossa Excelência pudesse me dar essa prioridade, eu ficaria agradecido.
Perfeito. Com a palavra, o doutor Márcio Fortes. Não. Vossa Excelência pode aguardar a expulsão. Doutor Márcio Fortes, com a palavra.
Meu caro presidente, Delcídio Amaral, senador, amigo, como foi colocado aqui antes, colega de conselho, tempo de Eletrobras e Eletrosul. Fomos também de Itaipu juntos?
Itaipu
juntos também. Senhores senadores, senhora senadora, presente. Todos sabem que eu não gosto de ler, eu gosto de falar de improviso. Mas o diplomata tem uma regra, quando o assunto é apresentado num momento importante, você deve ler, né, para deixar registrada a sua palavra, a sua colocação a respeito. Então, eu fujo à regra do que eu faço normalmente, que é improvisar, sempre gosto de fazer isso, mas eu vou ler. Então, gastarei, senador Benedito, os 10 minutos, 12 minutos, serei rápido, né, para dar a mensagem que é fundamental, e ao agradecer a palavra amável de todos presentes aqui, eu me coloco para, se for difícil que hoje estejam presentes para que eu possa responder as perguntas, em qualquer momento pode me convidar, convocar aqui em plenário, em plenário de outra comissão. Aliás, queria indicar isso, senador Delcídio, que estive com a senadora Ana Amélia e ela falou que a comissão de educação, esportes, tinha interesse que eu fosse lá. Eu falei, pode me convidar a qualquer momento. Uma vez que passe o nome, é claro que se não passar, não haverá motivo para convocar. Mas se eu passar e passar em plenário, eu convidar que ela estaria presente para também atender as indagações dos queridos senadores daquela comissão. Então, vamos à formalidade. É uma grande honra e satisfação para mim comparecer aqui a esta casa em mais uma etapa da minha carreira pública, agora para ser sabatinado pelos senhores e senhores senadores. Eu quero ressaltar que a importância do cargo de presidente da APO, Autoridade Pública Olímpica, está espelhada na indicação do seu titular pela Presidente da República e aprovação pelo Senado Federal. Afinal, há um mandato, o senhor sabe que é um mandato de 4 anos, né, e a representação legal da autoridade está a cargo do presidente, que leva diuturnamente a atividade dessa unidade nova, que é uma autarquia pública, está sendo criada agora, que foi criada pelos senhores ao aprovar a medida provisória que se transformou na Lei 12.396, recentemente agora, nesse ano. Caso seja positiva a avaliação do meu nome, será esta, ao mesmo tempo, uma oportunidade para servir o Estado e a cidade onde nasci, mas antes um enorme desafio no sentido de garantir o cumprimento de uma missão de grande relevância a nível nacional. Deixar bem claro na qual erros e atrasos são inadmissíveis. A entrega dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 não pode falhar. As datas de início já estão marcadas, teremos em agosto, setembro de 2016. Temos compromissos com 14.500 atletas, 4.100 árbitros, 25.200 jornalistas credenciados e 95.000 voluntários. Serão disputadas provas em 60 disciplinas esportivas, totalizando 774 eventos. Durante 28 dias, abrigaremos delegações com origem em 205 países. Nada deverá comprometer e tudo deverá contribuir para que o Brasil fixe mais ainda sua imagem positiva no cenário internacional. Para disputar com sucesso a realização dos Jogos, os três níveis de governo firmaram um compromisso de criar a Autoridade Pública Olímpica, exemplo que fez o governo da Inglaterra para realizar os Olímpicos de 2012, a Olympic Development Authority, ODA. Londres o fez para garantir serviços de forma ágil e segura, diminuindo as instâncias de decisão e encurtando caminhos. A infraestrutura para sustentar os Jogos de 2012 concentra-se praticamente na adequação de instalações esportivas, pois a capital inglesa conta com demais requisitos básicos. Para o evento Rio 2016, devemos garantir infraestrutura de transportes urbanos, de telecomunicações, instalações para as competições e aperfeiçoamento das condições de segurança, neste item abrangendo ações de inteligência e contra-terrorismo. Temos ainda de oferecer cerca de 49.570 acomodações para atletas, parte da mídia, árbitro, entre outros. Nossa organização federativa, única e singular, traz maior significado para a PO, com a qual poderemos unir os três níveis de governo para tornar o processo mais rápido e com grande transparência e garantir a entrega dos Jogos. Esta também é uma oportunidade para consolidar ainda a recente figura do consórcio público, porque essa lei, ela endossa um consórcio público. Estaremos em torno da mesma mesa para garantir realizações de responsabilidade da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal. Do transporte, trânsito e tráfego urbanos, das instalações esportivas, do saneamento e da segurança pública, cuidam os governos municipal e estadual, da regra de transporte aéreo, aduana, tributação, segurança internacional, imigração e regras sanitárias, cuidará a União, apenas para citar alguns exemplos. Restam ainda o serviço de saúde a cargo dos três níveis, como também a questão da segurança estará envolvendo essa participação dos vários níveis. As três esferas do governo incumbem estimular o setor privado a trazer sua importante contribuição, como, por exemplo, no setor de concessões, na área de aeroportos, como está sendo discutido no momento, constituição de PPPs e atuar, sobretudo, na parte de hotelaria, nas acomodações. Imagina, senhoras e senhores senadores e senadoras, o Comitê Olímpico, o COI, lidar com essa complexidade para organizar os Jogos sem um endereço único de interlocução, dotado de legitimidade e, portanto, reconhecido como autoridade. Esse endereço é a PO, composta pelos poderes executivos dos três níveis na forma da lei, como disse, 12.396, de 21 de março deste ano. A PO não tira, não tira de nenhuma das esferas do governo qualquer atribuição. Ela vai supervisionar o projeto olímpico e procurará garantir o encurtamento dos caminhos para o cumprimento dos compromissos firmados de forma soberana pelo município, pelo Estado e pela União. Eu tenho aqui no texto os objetivos, mas o senhor já aprovou essa lei de conhecimento público. Quando for distribuído aqui para a comissão, eu darei a íntegra do que está constando na lei, dos seus objetivos, dos seus compromissos e de como fazê-lo. Como disse, a PO é uma forma de associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, integrando a administração indireta de cada um dos entes da federação consorciados. Os seus órgãos são o Conselho Público Olímpico, para o qual está indicado como presidente o ex-presidente do Banco Central, o ministro Meirelles, a presidência, o Conselho de Governança, o Conselho Fiscal, a diretoria executiva. O Conselho Público Olímpico tem a representação dos três chefes de governo ou seus representantes. No caso, a presidenta Dilma indicou o ministro Meirelles para representá-la e teremos nos outros níveis a presença do prefeito Eduardo Paes e do governador Sérgio Cabral. Juntamente com o Comitê Rio de 2016, no qual estão representados os Comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiro e todas as confederações dirigentes dos esportes olímpicos no país, e através da periódica relação com o Comitê Olímpico Internacional, configura-se o quadro dos entes responsáveis pela realização dos Jogos 2016. No primeiro dia de outubro de 2009, o então vice-presidente da República, representando o titular do cargo, corroborando a carta compromisso do governo brasileiro, já havia sancionado a Lei 12.035, que instituiu o Ato Olímpico, no qual as garantias institucionais oferecidas ao COI estavam delineadas. E também deixarei de ler esse ponto aqui, porque também passou pelos senhores, né, foi aprovado aqui nessa casa, foi aprovado pelo Congresso e depois aprovado, como eu disse, pelo Presidente da República, que tomando a lei, o número 12.035. Dentro dos projetos de infraestrutura urbana e de transportes, bem como saneamento, contidos na Carta Olímpica, há inúmeros já em andamento no escopo do PAC, PAC 1 e definição para o PAC 2. Em andamento significa ou projeto básico, ou executivo, licenciamento ou mesmo obras, tendo em vista o horizonte de tempo. Muitos desses projetos já passaram pelo Ministério das Cidades quando eu lá estava e já estão em andamento. Muitos dos projetos estarão sendo ultimados até para a Copa do Mundo, porque essa superposição de eventos no Rio de Janeiro, superposição muito importante, né? Temos jogos militares agora, temos a Copa do Mundo, temos as Olimpíadas. Então, dizer que o projeto é para tal ou qual competição, não, é para toda a cidade e pega ao longo do tempo, o que for estivendo pronto, vai ser objeto de usufruto de utilização pela população, pelos atletas, pelos turistas, pelos torcedores. Em termos de valor de investimentos e gastos públicos, os números históricos de compromisso são da ordem de 23,2 bilhões de reais. O comitê organizador se compromete a despender 5,6 bilhões. Uma das responsabilidades da PO será zelar pela correta apuração dos valores pelo comitê organizador, com anterioridade cabível, e primar pela sua aplicação dentro dos preceitos legais, em colaboração com cada ente financiador. Isso é importante saber que, para cada unidade monetária investida nos Jogos Olímpicos, a iniciativa privada deverá movimentar outras 3,6 unidades no período 2009 a 2027. Como já disse, nenhuma atribuição vai ser retirada do município, do Estado do Rio de Janeiro ou de órgãos federais, a menos que haja absoluto consenso entre as partes, se for necessário. Muitos são os projetos para intervenções de alta relevância, não só para a população do Rio, mas para o Brasil como um todo, seja no campo dos negócios ou da infraestrutura, como legado urbano. Ganhos de imagem são inegáveis desde que realizamos os Jogos de forma esperada. Muitos são os benefícios dos Jogos Olímpicos em termos de legados. Basta lembrar o caso de Barcelona, na Espanha, com um resgate urbano, turístico e inegáveis avanços no campo econômico, como centro internacional de negócio e turismo. O Rio de Janeiro já se constitui um centro de atração e com a vantagem de ser uma das portas mais importantes de entrada para o Brasil, sem contar que oferece um dos cenários mais conhecidos do planeta como marca do nosso país. Os legados situam-se em duas vertentes: inclusão social, juventude, esporte e educação. E, de outro lado, revitalização urbana e meio ambiente. Vale ressaltar a importância do programa socioesportivo Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, e Mais Educação, do Ministério da Educação. O primeiro devendo beneficiar 3 milhões de jovens no Brasil, todo o Brasil até 2016, sendo 1 milhão só no Rio de Janeiro. Enquanto que o programa Mais Educação objetiva prover infraestrutura esportiva da rede pública de ensino brasileiro. Esses programas federais, juntamente com outros importantes programas do Governo do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro, muito contribuirão para a difusão dos valores olímpicos. A família olímpica precisa ter garantido o fluxo de pessoas e equipamentos envolvidos com os Jogos, de maneira que cada atividade seja cumprida no local e no momento exato de tempo que seja necessário assim fazê-lo. A responsabilidade do Brasil ao sediar os Jogos inicia-se no momento em que o atleta requer a sua vista de entrada. O mesmo vale quando o avião, com uma delegação, inicia o planejamento de sua viagem, ainda na origem, pois terá que haver um slot no aeroporto de destino. Ao chegar, os atletas não podem gastar suas energias esperando filas, que aí temos o papel a ser desempenhado pelo controle da imigração e serviços aduaneiros. A viagem do aeroporto ao alojamento deve consumir o menor tempo possível. A cidade do Rio de Janeiro vai abrigar os Jogos em 4 clusters, dispostos na Barra da Tijuca, Copacabana, incluindo a Marina da Glória, a Lagoa Rodrigo de Freitas, a área do Maracanã, envolvendo São Cristóvão e o Engenhão, e Deodoro. Além disso, é bom lembrar aqui aos senadores, que não do Rio de Janeiro, de outros estados, que as preliminares de futebol terão lugar em Belo Horizonte, Brasília, Salvador e São Paulo. Isso porque, na cidade sede, nada pode ser feito antes que a tocha olímpica seja acesa. Como o torneio de futebol é mais longo, tanto masculino quanto feminino, essas 4 cidades estarão participando, serão cidades, então, dentro do nosso escopo de atuação das Olimpíadas. Uma complexa rede de transporte e tráfego urbano permite a movimentação de população diariamente, em dinâmica que não pode ceder seu lugar ao evento dos Jogos Olímpicos. A cidade tem que continuar funcionando e os Jogos devem acontecer segundo rígida disciplina. A adequação de vias e sistemas urbanos, seja o BRT, Bus Rapid Transit, trens urbanos, linhas de metrô e vias expressas, interligando de maneira fluida os locais dos eventos, a hotelaria e os pontos de entrada e saída, isso tudo tudo é desafio a cargo da prefeitura local, bem como do governo estadual. Agora, a parte de aeroporto, instalações portuárias, está a cargo do governo federal. A autoridade, a APO, vem para permitir, como dito antes, a conformidade dos procedimentos com vista ao objetivo comum, garantir a entrega dos Jogos, o que não exime qualquer outra instituição de sua responsabilidade nas respectivas atividades. As primeiras missões após a instalação da entidade serão definir e homologar a carteira de projetos olímpicos e a matriz de responsabilidades. As decisões têm que ser tomadas imediatamente. Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas, Pequim e agora Londres são nome de sede e realização dos Jogos Olímpicos. Alguns bem organizados, outros, alguns exuberantes. Outros com revés oriundos de inadequado planejamento e controle. A história igualmente registra, os senhores vão se lembrar, de conflitos político-ideológicos e boicotes comprometendo a amplitude dos jogos. Queremos que o Rio de Janeiro e o Brasil imprimam sua marca como êxito de organização e de afirmação dos valores olímpicos e paralímpicos. Respeito, excelência, amizade, coragem, determinação, inspiração e igualdade. Que os 31º Jogos Olímpicos em nosso país sejam um momento de confraternização de toda a humanidade. Como brasileiro, gostaria de parafrasear o Barão de Coubertin. O importante não será só competir. Competir vencendo é muito melhor. Estou confiante que os atletas brasileiros terão muito êxito em sua participação. Espero que, merecendo a aprovação de Vossa Excelência, possa contribuir para o sucesso de todo o processo que juntos, todos juntos, nós estaremos trilhando até 2016. Muito obrigado pelo tempo aqui que dedicaram me ouvir e coloco à disposição para os seus questionamentos. Muito obrigado.